Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o glaucoma com a médica Núbia Vanessa Lima. Doutora Núbia, já que a senhora falou em tipos de glaucoma, que tipos de glaucoma existem?
O glaucoma mais comum associado na nossa, no dia a dia do nosso consultório seria o glaucoma crônico simples. Normalmente ele aparece após os 40, 45 anos e está relacionado com o fato dos canais de escoamento ficarem mais obstruídos, restringindo a passagem do humor aquoso e fazendo com que a pressão aumente. E essas pessoas, quando detectadas, têm que fazer exames periódicos e acompanhamento. Existe o glaucoma congênito, onde a criança nasce com um tecido impedindo a chegada do humor aquoso até a área do escoamento. É como se eu tivesse, em cima de um ralo da pia, eu tivesse, na realidade, uma membrana, uma obstrução, um tecido ali cobrindo que não me deixa passar a água. Então, aí, neste caso, a cirurgia não é realizada, eu tenho que tirar essa membrana, porque o líquido está sendo produzido, mas e o ralo também existe, só tem essa membrana em cima. Então, eu tenho que, na realidade, só retirar essa membrana por uma técnica cirúrgica para criança. Tem o glaucoma agudo, que geralmente ocorre mais em mulheres após 40 anos de idade. É quando a íris, que seria a parte que dá a cor dos nossos olhos, azul, verde, marrom, preto, a íris ela estaria mais encostada, mais próxima da parte transparente do olho, que é a córnea. Então, quando essa pessoa, o paciente pode dilatar a pupila ou tomar algum medicamento que faça com que tenha uma aproximação da íris na córnea, você tem um impedimento do escoamento do humor aquoso, fazendo com um aumento súbito da pressão, que é associado a uma dor forte, vermelhidão, lacrimejamento, tem diminuição da visão e a pupila fica dilatada, né, que seria a pupila é a menina dos olhos, que todo mundo chama de menina dos olhos. Então, é necessário fazer um tratamento imediato. O tratamento inicial é com medicamento para o quadro agudo e, posteriormente, você tem que fazer laser no olho que está com glaucoma agudo e a gente faz também o laser no olho contralateral, que é aquele olho que não está tendo a crise, como uma prevenção, porque a gente sabe que quando você tem crise em um olho, você pode ter no outro também, então você já acaba fazendo como prevenção. E você tem os glaucomas secundários, que é o aumento de pressão ocasionado por medicamentos, como corticoides, né, uso de corticoides crônicos, eles aumentam a pressão ocular, cirurgias oculares, traumas, inflamações oculares e catarata, porque a catarata pode estar entumescente, fazendo com que a íris, na verdade, encoste mais na córnea, diminuindo o escoamento. E quando você faz a catarata, você melhora o glaucoma, esse aumento da pressão ocular, que na verdade foi causado pela catarata entumescente, não porque você está tendo uma dificuldade de escoamento no ralo, ele só está sendo obstruído pela catarata.
Doutora Núbia, a senhora falou de glaucoma congênito, exames após 40 anos. De fato, qual a idade que convém checar essa pressão intraocular?
O controle da pressão ocular deve ser feito em qualquer idade e todas as vezes que o paciente for ao oftalmologista. Como a faixa considerada de maior risco é a faixa acima dos 40 anos, então é nessa faixa etária que a gente acaba tendo um cuidado maior. Mas a medida da pressão ocular e a avaliação do nervo óptico tem que ser feita em todas as idades. E o histórico familiar é muito importante para a gente poder avaliar a periodicidade da medida da pressão. Por que o histórico familiar é importante? Porque os casos de glaucoma você tem características hereditárias. Então, se você tem pais com glaucomas, você tem uma chance maior dos seus filhos terem glaucoma.
Certo. Doutora Núbia, e no caso, a senhora falou em colírio, no caso, por exemplo, que não haja necessidade de cirurgia ainda, como é que se usa esse colírio?
Colírio, mesmo que não seja para glaucoma, é chato às vezes de usar, porque a manipulação no olho, não é todo mundo não gosta de estar manipulando no seu próprio olho, né? E nem deixar outra pessoa manipular. Então, como os colírios são frascos pequenos, ela se dá mais a partir dos 40 anos, e você já, aos 40 anos, você também tem presbiopia, que é uma diminuição da acuidade visual para perto. Então, o paciente às vezes não percebe o quanto que está instilando no olho. Então, o melhor, o ideal seria colocar o dedo indicador na pálpebra inferior, expondo a pálpebra, né, puxando a pálpebra, para colocar no fundo de saco inferior o colírio. E aí você fecha os olhos calmamente, você não tem que apertar o olho, você pode fechar os olhos calmamente. Fechar os olhos aproximadamente de 1 a 2 minutos. E para aqueles pacientes que consiga, a gente faz a compressão do canal lacrimal na base do nariz. Então você fecha o olho e aperta o pontinho lacrimal no canto nasal do olho por 1 minuto para poder fazer a absorção adequada do colírio.
Certo. E doutora Núbia, existe algum cuidado? Porque esse é o procedimento padrão, né? Mas existem alguns cuidados a mais que a gente precisa tomar?
Sim. A gente, toda vez que for manipular colírios, a gente deve lavar as mãos antes de poder estar manipulando a medicação. Não colocar a tampa do colírio com a boca para baixo em bancada de banheiro ou então em alguma superfície que possa estar suja, né? E possa contaminar essa tampa do colírio. Não deixar que o bico do frasco tocar nos cílios, porque os cílios às vezes podem estar não estarem limpos adequadamente. Na realidade, você causa uma contaminação. E eu, particularmente, apesar da literatura toda falar que depois de 10 minutos você pode enxilar um outro colírio, eu gosto de que seja um tempo maior, pelo menos 30 minutos, para a gente poder estar enxilando outro colírio no caso. Então, às vezes, eu falo para os pacientes o seguinte: usa o colírio assim, acordou, faça higiene matinal, né, do rosto, enxila um colírio. Vai tomar o seu café da manhã e após o café você pinga o outro colírio. Então, você já deu um tempo adequado para que, na realidade, você absorva todo o primeiro, a primeira medicação para depois o outro colírio.
E, doutora Núbia, a gente está falando de um tratamento que pode ser prolongado, né? E muitas vezes, tratamento prolongado, o próprio remédio acaba, vamos dizer assim, perdendo a eficácia, o corpo, como as pessoas falam, se acostumou com o remédio. Aí, nesse caso, como é que faz? Muda remédio? Assoma remédio? Como é que se resolve essa questão?
Os colírios contra glaucoma, eles podem perder sua eficácia com uso contínuo, que é uma coisa que a gente chama, na linguagem médica, tafilaxia. Ele perde o efeito ao longo do tempo, porque os receptores da droga passam a não funcionar tão bem na hora da absorção da medicação. É como um remédio para dor de cabeça, que às vezes a gente precisa ser trocado por outro para manter o efeito desejado. Então, às vezes, até mesmo a pressão arterial, o cardiologista muda porque aquele remédio não está mais fazendo tanto efeito. Então, a gente acaba tendo de trocar a medicação. No caso do glaucoma, por ser uma doença silenciosa e que você precisa de ir ao médico para aferir essa pressão ocular, porque a pressão arterial você consegue ir no posto de saúde, você pode comprar um aparelhinho para poder aferir, enquanto que no caso você tem que procurar o seu oftalmologista. Por isso que você tem que ter essa sequência, esse acompanhamento nos pacientes. Então, quando o médico verifica a pressão ocular, que essa pressão ocular não está adequada, então ele percebe que aquele medicamento não está fazendo efeito, ele pode usar de trocar um colírio por um mais forte, se for o caso, ou associar um outro colírio no paciente. E é necessário, todas as vezes que trocar o colírio, o paciente também retornar ao médico para saber se ele está fazendo efeito e obedecer às recomendações do oftalmologista no uso regular da medicação, para que a pressão fique normal todo o tempo. E uma coisa que a gente tem que observar é que colírios, uma gotinha que a gente deixe de usar, aquele período da ação da medicação, a sua pressão ocular aumentou. E com isso, naquele período, você teve lesão não diagnosticada no nervo óptico. Então, tem paciente que às vezes acha que o fato de usar, o médico prescreveu de 12 em 12 horas, então, mas eu só estou usando à noite. Na verdade, o próprio paciente está ajudando para que a sua doença progrida e também está ajudando para que a medicação não seja eficaz. Então, às vezes ele vai acabar usando tendo que trocar por um colírio mais forte, às vezes sem necessidade, porque na verdade ele que acabou causando pelo uso não adequado da prescrição que o médico prescreveu para ele.
E, doutora Núbia, no caso da doença, como ela é silenciosa, a pessoa se automedicar, quer dizer, ficar controlando se eu acho que vou usar mais ou menos, na verdade, ela não consegue avaliar, porque sendo silenciosa, ele não sabe, não sente os sintomas, de fato, né?
Isso é importante. Então, e muitas das vezes, o paciente ele tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade na aderência do tratamento, porque como paciente, você mesmo, assim, eu já expliquei, você acabou de falar, Humberto, seria que como o paciente não tem sintoma nenhum, ela é silenciosa. Então ele fala assim, não preciso, tá bom, tô sentindo nada. Só que como o campo visual vai perdendo ao longo do tempo, e a gente não pode determinar quanto que é esse ao longo do tempo, pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aquilo que perdeu não se recupera. Por isso que é importante, uma vez diagnosticada a doença ou a suspeita da doença, fazer o acompanhamento.
Tá ótimo, doutora Núbia. Eu queria agradecer então a doutora Núbia Vanessa Lima, que é oftalmologista e que conversou conosco sobre o glaucoma. Alguma última recomendação?
Muitas pesquisas têm sido feitas à procura de novas drogas para fazer o controle da doença, que ainda permanece sem cura. Não tem um remédio para a perda visual do glaucoma, mas as pesquisas estão acontecendo para que a gente possa estar fazendo uso de células-tronco num futuro próximo, para que esses pacientes sejam beneficiados.
Está ótimo, doutora Núbia. Muito obrigado.
Obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.